necessidade da construção da Câmara Municipal em algumas áreas da cidade, e uma dessas áreas está aqui nessa região, né? Então a Câmara vai ouvir vocês a respeito disso. É um trabalho que a Câmara desenvolve, é um trabalho oficial da Câmara, é uma audiência pública, tá bom? E eu já passo a palavra para fazer a abertura ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Paula de Souza.
Pessoal, boa noite. Que bom que a gente está aqui para poder discutir sobre aonde a gente vai fazer a implantação do novo prédio da Câmara Municipal. A gente fez uma audiência pública hoje, ali no Itália já, para poder debater em relação às áreas. Essa região leste, da BR para cá, a gente separou 6 áreas para a gente poder fazer o debate, e dessas 6 áreas, a gente vai escolher uma para poder construir o prédio da Câmara. Eu pedi para poder colocar para vocês verem aí um desenho ilustrativo do que seria a construção. Essa audiência pública, ela tem que ser realizada obedecendo a lei 10.257 de 2021. Que a gente obedece todas as exigências para poder fazer a desafetação de uma área para poder construir o prédio da Câmara. E acho que a maioria que me conhece, eu moro nessa região, eu moro aqui no bairro de Lourdes, e ao que eu vim, peguei o João Pedro trabalha conosco na Câmara aqui, e eu disse: João Pedro, olha para você ver como é que esse bairro da esquina está cheio de gente aqui, ó. Ao chegar lá na audiência pública, os moradores não têm noção da importância que é, né, de estar na audiência pública para poder definir uma área para poder fazer a construção. Essa área aqui, ó, serve para as pessoas jogar lixo, passei ali mesmo, já vi um bocado de lixo em turno, uma área que está aí sempre precisando de poder público fazer uma limpeza, sem contar que a partir do momento que a Câmara escolher a sua área para poder construir na região, ou que seja aqui, ou que seja nas outras áreas que a gente está debatendo, leva uma infraestrutura, leva segurança, vem um banco junto, porque a Caixa tem uma instalação dentro da Câmara Municipal, sem contar que no prédio da Câmara, hoje, ele trabalha em torno de 400 pessoas, todos os dias. Então, é uma movimentação muito grande para a região, para onde ela foi instalada. E com certeza eu fiz votos para que essa área fosse colocada também, porque eu sei da importância dessa área aqui para a gente poder mudar essa região, né? Eu quero aqui apresentar o Dr. Carlos, pedir o João Pedro aqui, Dr. Carlos, que fazer a leitura para nós do documento que foi apreciado lá na Câmara, para a gente poder vir aqui e ouvir a população e debater e depois escolher as áreas. As áreas são essa aqui, o Jardim Pomares, tem uma no Itália, duas áreas ali no Cerejeira e duas áreas no Morada Nova. Logo abaixo ali, onde tem a unidade de saúde do Filósofo, ali tem duas áreas também que está sendo pleiteada para poder construir a nova sede da Câmara Municipal. Passa aqui para o senhor, cara.
Boa noite a todos. Além dessa área aqui que nós estamos nesse momento, tem uma área em frente à Rua Nápoles, no Jardim de Itália. Outra área em frente à Avenida Ayrton Senna, de fundo para a Rua MN10, lateral para a Rua MN3. Uma terceira área que é a Rua MN09, esquina com a Rua MN11, frente para a Avenida Ayrton Senna também, no setor Morada Nova. Outra área seria uma localizada na Rua RC15, esquina com a Rua RC9, também no Laranjeiras. E uma outra que é localizada na RC15, esquina com a RC16, Laranjeiras também. Cerejeiras, estou falando aqui, Cerejeiras. Então, essas são as áreas, além dessa aqui, que fazem parte das audiências públicas realizadas hoje. Às 16 horas nós realizamos uma área no Itália, e a realização dessa audiência, na verdade, é uma obediência, primeiro um texto da Constituição Federal, posteriormente, no ano 2001, foi publicada a Lei 10.257, que determina que para modificar, para você construir alguma obra pública num bairro, tem que ouvir a população. Essa área aqui, por exemplo, é destinada para hoje para jogo de futebol, para brincadeira das crianças, esse tipo de coisa. Para modificar isso aqui, tem que ouvir a população. Por isso é que está, nesse momento, na Câmara Municipal, o Poder Legislativo comparecendo aqui, para que vocês possam opinar se há interesse da população em ter esse presente, na verdade, porque a gente sabe que a maioria dos locais melhores tem toda a infraestrutura, tem tudo à sua disposição. Outros locais têm muita dificuldade. Então, é uma forma que tem de ouvir a população, para que a população possa opinar se é de interesse dela ter esse benefício. Então, hoje vai ser feito isso aqui. Vocês é que vão decidir se tem interesse. Havendo interesse, existem outras áreas, ou ouvir as pessoas das outras áreas, fazendo com que depois seja decidido qual que vai ser utilizada para a construção da Câmara Municipal, da sede da Câmara Municipal.
Obrigado, doutor Carlos, pela explicação. Agradecer aqui o pessoal do CNTT, que está dando um apoio para nós nessa audiência pública. Pessoal, vamos sentar mais perto aqui, ó, mais na frente aqui, para a gente poder... agradecer o Alessandro, poder ter cedido energia aí para a gente poder ligar o som, né? Muito obrigado. Pessoal, eu tenho que começar a audiência perguntando: vocês são a favor da construção do Poder Legislativo aqui na região leste da cidade? Então, quem é a favor, vão levantar a mão. Quem for contra, pode levantar a mão também, pessoal. Quem for contra a construção da sede do Poder Legislativo aqui na região leste. Ah, que bom, todo mundo a favor, né? Então, eu começo me colocando à disposição para poder ouvir qualquer morador que quiser fazer um questionamento em relação de que forma que isso acontece. Quem vai fazer uma pergunta para nós? Leão.
Queria saber acerca da construção da nova sede, se serão respeitadas as necessidades de tráfego urbano, né? A gente tem uma cidade com vias muito estreitas, no nosso bairro as vias são estreitas. Essa avenida, essa rua que desce, já foi feita no passado algumas propostas da avenida atravessar a pista, né? E para dar uma melhor acessibilidade para o bairro, até porque a cidade está crescendo para essa região, né? Se nesse projeto tem previsão de recuo das construções, né, com 5 metros, 10 metros nessa rua de cima, e principalmente na rua Princesa Isabel, que no futuro pode ser necessário mesmo transformá-la numa via de acesso também no Jardim Europa e Jundiaí.
Viu como é que é bom a gente começar a debater com os moradores? E assim, a coisa que eu mais gosto é de participar de reunião, que quando a pergunta é feita, a gente é preparado para poder responder também. Qualquer obra que a prefeitura vai fazer, a primeira coisa que faz, escolhe-se a área, faz-se o impacto ambiental e faz também o impacto de trânsito. Independente de construção da Câmara ou de qualquer outra obra aqui, já está fazendo um estudo da empresa que ganhou a concessão da BR aqui para poder já fazer a via lateral. Inclusive nós, prefeitura, começamos a fazer ali, eles pegaram e fecharam, não deixou a gente concluir, porque eles que vão fazer. Por quê? Aqui vai ter uma entrada, aonde os carros vão entrar e vai sair debaixo do viaduto, ligar Jardim Europa e Novo Jundiaí, e quem quiser entrar no bairro de Lourdes e ir para outro bairro, vai ter. Então vai ter a via paralela. Em relação se a Câmara vir para cá, sim, a gente vai fazer um impacto de trânsito, um impacto ambiental e fazer todos os recuos necessários dentro da área. Mexer na caixa da rua, a gente não vai, porque já vai ter uma avenida de acesso. O que que essa área, por ser grande, ela tem 20 mil metros, o que que a Câmara faz igual a gente tem no Jundiaí? A gente tem 3 estacionamentos. A gente tem um estacionamento que vai ser exclusivo para visitante, um estacionamento exclusivo para funcionário e um estacionamento exclusivo para vereador e autoridades separadas, né? Nesse caso aqui, a gente também, a ideia é fazer a câmara e nesse pedaço de cá fazer uma praça para poder, uma praça onde vai ter dois quiosques, onde tem um local de alimentação, se alguém quiser visitar a câmara, ou os próprios moradores, igual nós temos uma pracinha do lado que Marinho não tem uma área de alimentação, nesse caso que seria dessa forma. Em relação, aproveitando a cuidado que eu falei da praça do lado aqui, a gente vai construir uma escola municipal aqui, um projeto, deu da época de 2012, que eu estava na Câmara Municipal, aí em 2012 eu não fui reeleito, fiquei como suplente, eu fiquei 4 anos fora. Aí quando eu voltei em 2016, 2017 eu tornei até o projeto e agora vai construir a nossa escola municipal aqui para poder atender os alunos do Anda, do Palmares, do Tropical e de uma parte do Bairro de Rua, porque a gente já teve criança com a vida cefada quando foi atravessar a BR para poder estudar ali no Jardim Europa. Quer fazer a próxima pergunta? Aí, ó, atrás de você, Carlos.
Boa noite. Quais os parâmetros após essa reunião aqui para escolher a área? Igual o senhor falou que já tem outros locais que foram escolhidos. Como é que vai ser após essa reunião?
Os parâmetros são os seguintes, a gente faz... Gabriel, né? Adriel, os parâmetros são o seguinte, a gente são apresentados para nós as áreas, a gente faz audiência pública com os moradores, né? Para que os moradores possam opinar e dar sugestão, tirar dúvida, igual ele nos perguntou ali em relação a isso aqui, e depois a gente faz impacto de trânsito, ver a estrutura ambiental do local, se tem nascente, se tem alguma coisa assim, e ver o estado da área também. Porque tem área que é mais plana, tem área que é decaída. E de acordo com a área, a construção pode ficar um preço mais elevado ou um preço mais baixo. E aqui a gente está fazendo um trabalho com dinheiro público. A gente tem que ter responsabilidade com dinheiro público. E quando eu propus a construção da nova sede da Câmara Municipal, quem aqui já viu falar que ali na Avenida Brasil, com a Goiás, é o prédio da Câmara? Já. Então, ali nunca foi prédio da Câmara. Não, ali nunca foi prédio da Câmara. Sabe o que é ali? Ali é uma obra da prefeitura. Na época, o prefeito Gomit foi construir aquela obra e disse que ia dar para a Câmara. Mas não é prédio da Câmara. A Câmara, ela alugava do lado ali. Nós tínhamos o palácio que era antigo lá, né? 31 de julho, e tinha mais 5, 7 casas que nós alugávamos. Só que lá é um local que uma pessoa, se fosse fazer uma visita, uma pessoa com sensibilidade, um cadeirante, não tinha acesso aos gabinetes na parte de cima. Sem contar que quando chovia, alagava tudo. E aí, por falar que aquilo lá era prédio da Câmara, ficou muito ruim para nós do Legislativo. Porque gastou ali, esse microfone aqui tá falhando, traz outro. Gastou ali quase 8 milhões, falando que ia fazer o prédio da Câmara e não tem nada a ver. Ali não era o prédio da Câmara. É uma obra da prefeitura, inclusive lá agora vai ser o centro administrativo. Se fosse o prédio da Câmara, o que a prefeitura fizesse, dava para a Câmara. Não é. Aí o nosso ex-presidente Leandro Ribeiro e vereador arrumou um lugar mais adequado aqui no Jundiaí, alugou. Só que o aluguel é 95 mil, viu? 95 mil. Aí o que acontece? Eu, quando assumi a presidência a partir de 1º de janeiro, eu vi que a Câmara tem condição de construir sua sede própria e nós sair do aluguel. E aí, quando a gente fazer isso, a gente vai economizar todo ano 1.140.000 reais para a gente poder devolver para a sociedade, para construir uma unidade de saúde, para construir uma creche, para poder construir uma praça. É dinheiro que vai ser devolvido do Poder Legislativo para o Executivo. Essa construção aqui, se a gente arrumar uma área adequada que não tenha muito desnível, essa construção ela é de 17 a 20 milhões. No primeiro momento, eu conversei com o Executivo, no caso o prefeito, fui na Caixa Econômica Federal, para a gente poder fazer um empréstimo para poder construir a Câmara. em vez de pagar aluguel, paga um empréstimo e depois nós estamos na casa própria, igual todo mundo faz. Só que aí eu comecei a conversar com o deputado federal, com o senador, e nós ganhamos uma emenda de 10 milhões de reais para poder fazer a Câmara Municipal. Nós da Câmara Municipal, nós vem fazendo um depósito, já há algum tempo, de todo mês, 50 mil reais na poupança. Aí nós temos lá já 7 milhões, quer dizer, nós já temos 17 milhões para poder construir a Câmara. Então a gente não vai precisar de fazer aquele empréstimo para poder fazer a Câmara. A prefeitura tem um empréstimo de 500 milhões, ela vai usar esse empréstimo para poder construir a Câmara e a gente vai devolver através de emenda para o Poder Executivo. Pessoal, mais uma pergunta? Aqui, ó.
Caso esse local não seja escolhido para ser feito a Câmara, existe algum outro projeto que possa ser feito para... Isso aqui hoje para a gente é um problema esse local aqui, porque é um lixão, né? Até a gente já encontrou veículo abandonado aí. É perigoso esse local. Esse aqui hoje é um problema que a gente tem aqui no bairro. Então, caso não seja feito a Câmara, existe algum outro projeto para resolver esse problema aqui?
Sim, as pessoas que às vezes nos acompanham nas redes sociais, porque eu sou morador do bairro do Rio e já sou vereador do terceiro mandato. Antigamente aqui era para ser o Mini Daia, na época do Pedro Sayun, Mini Daia. Pois então, eu estou dizendo que era para ser, não é? Né? Isso foi lá em 2007. Dois anos atrás, nós fizemos aqui um projeto para poder construir o Hospital Municipal da cidade de Anápolis nesse local aqui, ó. Estive aqui, fizemos um vídeo para poder construir o Hospital Municipal. Você sabe por que não foi construído o Hospital Municipal aqui nesse local? Nós que não tem esgoto aqui ainda. Não tem. O que que acontece? Quando eu visualizei essa área para a gente poder construir o prédio da Câmara, eu entrei em contato lá na Seneaca para poder fazer o esgoto que está faltando aqui nessa região. A Seneaca, ela está com um processo em andamento de contratação da empresa para fazer esgoto na cidade. Segundo a Tânia, vai levar 6 meses para poder fazer esse processo e começar. Eu conversei com ela hoje à tarde, depois que eu saí da reunião do Itália, eu liguei para ela e falei, e aí, você até agora não me deu a posição em relação ao Jardim Palmares, então vamos fazer audiência pública lá hoje e eu preciso de levar a informação correta para a população, porque eu sou morador naquela região e sempre na época da eleição eu saio para poder pedir voto, apesar que não tem muito voto aqui, mas eu saio para pedir voto no meu bairro e na minha região. Aí ela falou assim, vereador, eu vou dar uma resposta para o senhor até segunda-feira, mas eu vejo a possibilidade sim, eu creio que é em torno de 8 meses. Eu falei, a nossa construção ela demora de 6 a 8 meses para ficar pronta, porque a nossa construção é uma construção pré-moldada, igual foi o Atacadão, igual foi o Açaí, então é uma construção rápida. Mas a gente tem uns 2 meses de licitação, então quer dizer que vai ser de 10 a 12 meses, seria um ano. Se a Seneaca está ok, essa área aqui é uma área que todos os vereadores são a favor da construção. Por quê? Porque tem a BR aqui, é um local bonito, a gente tem uma visão legal da cidade. Quando eu propus essa audiência, eu quis fazer ela no meio da rua. Eu poderia fazer ali na escola, eu poderia fazer no CMEI, eu podia levar ela lá para o barco de hoje fazer, mas no entanto a gente preferiu fazer aqui, para realmente, no meu modo de pensar, eu pensei que aqui ia estar lotado dos moradores. Por quê? Para as pessoas verem o tanto que quem mora aqui nessa rua sofre com essa área, né? Próxima pergunta.
Só que a gente torce, né, para que aconteça, que venha para cá. E só que tem uma coisa que a gente não quer que seja derrubada, que é a nossa árvore bem grandona que é ali. A gente tem um carinho muito grande por ela. Então é só deixar essa observação para não derrubar a nossa árvore.
Pessoal, assim, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai a uma área, a gente faz um estudo para quando for implantar o projeto, aproveitar tudo que ali está plantado. Quem que ouviu falar da construção da Câmara no Anapsite? Pois então, como é que a gente fez em relação ao Anapsite? O Anapsite é um bairro que não tem nenhuma obra do poder público lá. Só que lá, quando foi criado em 1967, eles têm um regimento próprio. E lá tem uma associação de 8 pessoas que cuidam dessa associação. Mas eles não moram lá. E lá tem uma área que é muito boa, 18 mil metros, que tem uma vegetação de mata legal. O que, que a gente ia fazer lá? A gente ia fazer o prédio da Câmara, fazer um parque aproveitando todas as áreas, com sensibilidade, área de descanso, tudo bem organizadinho. Aí os moradores queriam e o pessoal da associação não quis. Até o desenho que a gente fez, aonde tinha as árvores, ia ser o vão de um apartamento para o outro. No caso, seria o vão de um gabinete para o outro. Ia ser jardim de inverno. Infelizmente, eles não quis, perdeu. E eu tenho certeza, a construção vai ser do lado de cá, na região leste. Nós temos essas 6 áreas e uma dessas áreas vai ser escolhida para poder fazer a construção da Câmara. E eu estive aqui semana passada, e a gente olhou, mediu, a gente, se for essa área, a construção vai ser 10 metros para cada árvore, né? E essas aqui também não vão ser derrubadas. Nenhuma, aliás, vão ser mais árvores plantadas. E aonde a construção da Câmara for acontecer, a gente já ganhou 100 pés de IP para poder plantar. IP roxo, amarelo, branco e azul. Então a gente vai fazer um memorial das vítimas do Covid aqui na cidade de Anápolis. Onde a gente construir a Câmara, a gente vai fazer esse memorial em favor dessas vidas perdidas aqui no nosso município. Próxima pergunta? Chamar o Campim para poder sentar conosco aqui. Gilberto Campo, Campim.
Então, só para entender, o esgoto ele vem ou não vem?
O esgoto está tendo um processo na nossa cidade de contratação de esgoto. Esse local que não está, eu conversei com a gerente da Saneago para poder incluir. Ela entrou em contato com o presidente da Saneago e ficou de me dar uma posição até segunda-feira. Por quê? Eu até disse para ela, falei assim, ó, vai pegar muito mal se o Poder Legislativo porventura escolher a área do Ander e do Palmares e a Saneago tem que entrar do esgoto. Aí ela falou, não, presidente, me dá até segunda-feira que eu vou te responder. Pessoal, quem vai fazer a próxima pergunta? Antes de fazer a próxima pergunta, assim, tem algumas pessoas aqui que me conhecem. Eu trabalho muito com a verdade e não minto não. Olha o que eu mandei para a gerente da Saneago. Gente, tá vendo assim, eu tô vendo a Ivana ali, né, foi diretor na escola deputado Zé de Assis, ela me conhece há muito tempo. e sabe da transparência e a verdade que a gente fala. Então, assim, eu até costumo lá na Câmara, quando eu for debater com os vereadores, que faz algum questionamento em relação à minha vida pessoal ou política, eu não tenho vergonha nenhuma de falar tudo aqui que acontece comigo, a verdade. Então, assim, eu vim aqui para conversar com vocês, sem mentira, falando a verdade, porque eu sou morador dessa região há 46 anos. Então, assim, se porventura amanhã a Câmara não vir por esse local aqui, for ali ou para Cerejeira, ou para Morada Nova, ou para Itália, eu vou andar aqui na rua e encontrar com algum de vocês aqui, tranquilamente falar, ó, eu sou morador aqui dessa região, a Câmara veio para essa região, eu particularmente gostaria que fosse aqui, mas aqui só não veio porque a área não nos deu condição de ir para o prédio da Câmara aqui. Tá? Mais uma pergunta?
Boa noite a todos. Meu nome é Ica, eu sou morador aqui da rua. Eu queria saber da possibilidade. O senhor falou que o prédio vai ser construído a uns 10 metros daquela árvore lá. Então eu gostaria de saber se há possibilidade de colocar no projeto o paisagismo para o lado de lá, inclusive, se possível, com uma pista de caminhada.
Falar para o senhor, quando eu dei a resposta, que acho que o senhor não entendeu. É, vai ter todo o paisagismo, vai ter uma praça a mais e também vai ter dois quiosques. Então, assim, hoje, a nossa sede, que é aqui no Jundiaí, as pessoas fazem caminhada lá dentro. Tem algumas crianças que andam de bicicleta lá dentro. Inclusive, até eu pedi para não deixar a criança mais andar de bicicleta lá dentro. Por quê? O estacionamento é muito lotado e, às vezes, uma pessoa vai dar uma ré, alguma coisa, pode machucar uma criança dentro do Poder Legislativo e isso pegaria muito mal para nós. Eu até disse, ó, se quiser andar aqui, tem que ser depois do expediente, vocês podem abrir o portão e podem andar, mas durante o expediente, não deixa andar não, porque senão pode acontecer um acidente aqui dentro. Mas caminhada o pessoal faz lá em volta, e aonde o prédio da cama estiver, ele vai ter o calçamento em volta todinho, e do lado de dentro a gente tem uma área grande de estacionamento, com bastante acessibilidade para as pessoas que ali foram fazer visita no Poder Legislativo.
Entendi bem a parte que o senhor falou, mas os quiosques vão ficar nessa extremidade. Eu citei a extremidade de lá, após a árvore lá.
Sim, é porque, no caso, vou desenhar na minha cabeça para o senhor de que forma seria esse local aqui. A construção seria em torno de 2 ou 4 metros abaixo dessa área aqui, em volta aqui calçada, e teria entrada, igual foi o senhor, uma entrada aqui pela praça, que seria para quem vinha fazer visita na Câmara, a entrada de baixo seria para funcionário, a entrada exclusiva, vinha pela BR já entrava direto na Câmara, né? É que aquela outra parte ali, arrumando a pista, largamento da pista, esse microfone aqui também está falhando, viu? Largamento da pista, tudinho, e uma entrada exclusiva na parte traseira. Então, assim, seria toda a infraestrutura. Inclusive, acho que o senhor está até mais ou menos com o projeto na mão, para o senhor poder ver aí como é que seria. Esse aí não é um projeto definitivo, seria é uma imagem ilustrativa que a gente trouxe para poder estar mostrando para vocês de que forma vai ser o prédio da Câmara. Pessoal, vamos fazer mais uma pergunta para a gente poder concluir aqui a nossa audiência pública.
Boa noite, meu nome é Thiago, sou morador aqui do Jardim Palmares, duas ruas aqui acima. Depois de fazer todo o estudo que o senhor vai fazer aí, né, de trânsito, ambiental, quem vai definir a área escolhida? É o senhor da mesa diretiva, são os vereadores, é o prefeito, quem é que vai decidir? Depois de fazer que fica que é viável aqui fazer a Câmara aqui, quem é que vai decidir se vai ser aqui ou se vai ser lá no Itália? Quem vai ter essa? Vai ser o senhor como presidente da Câmara, ou o prefeito, ou os vereadores? Que a gente, sim, nós moradores, eu particularmente, vejo um grande benefício trazer a Câmara para cá, porque vai ter mais segurança, as ruas daqui vão ser diferenciadas. Então vai ter muito benefício. Agora eu queria saber quem é que vai definir depois de fazer todo o estudo.
Quem decide é o povo, né? O povo o poder emana do povo, né? Então quem decide é o povo. Mas na realidade, eu já tinha até explanado sobre isso aqui, a gente está olhando também o terreno. Se for um terreno muito decaído, não tem como, porque aí tem que fazer uma terraplanagem e o custo é mais elevado. Por exemplo, nós temos um terreno aqui lá no Morada Nova, que eu não vejo condição de fazer o prédio da Câmara, porque lá era o lixão antigamente. Quando você passa a São Silvestre aqui, o pessoal mais antigo sabe que a subida lá é um lixão. Ele é muito grande, é maior que essa área aqui, mas lá é um terreno que já está descartado, né, pelo tamanho dele. Então, na realidade, tem os outros terrenos para a gente poder fazer esse estudo. O estudo de impacto de trânsito, impacto ambiental, ele é muito rápido. Eu quero ver se já na semana que vem a gente pode já dar uma decisão dessa área. A decisão é de quem? A decisão é das pessoas que a gente está ouvindo aqui e depois em relação a isso que eu estou explicando aqui também. Se é mais plano, se vai ter realmente porque que eu não posso mentir para vocês. Quando for na terça-feira, se porventura a Taina falar assim, presidente, eu não consigo implantar o esgoto lá, eu não tenho vergonha nenhuma de subir na tribuna da Câmara e falar assim, ó, nós gostaria muito de fazer a Câmara ali no Palmares, mas a gente não tem condições de ir para lá, porque a Ceneago não dá conta de implantar o esgoto lá. Porque fazer fossa séptica, aí você fala assim, mas não pode fazer. Da forma que o esgoto é hoje na cidade, eu até prefiro que fosse. Porque não tem um lugar nessa cidade onde tem um esgoto que não está entupido. Caninha de 100, eu não sei quem é o burro do engenheiro que falou que esse cano daria realmente para comportar, porque não comporta. Esgoto entupido, Bairro de Lúcio, Parque Coiazira, Filósofos, Somerville, a cidade toda. Todo lugar que você vai, praticamente todo dia tem uma pessoa mandando para você, Campinho. Ó, o esgoto aqui está entupido, ó, o esgoto aqui. Como é que é que toca? Por quê? Às vezes a criança deixa um sabonete cair, às vezes uma mulher está ali naquele dia, deixa cair ali dentro e vai, e top mesmo. Então, assim, mas infelizmente, para a Câmara poder construir, ela precisa que tenha um esgoto, porque é o plano diretor da nossa cidade exige para poder fazer isso. Igual exige o impacto de trânsito, exige o impacto ambiental, todo o paisagismo também. Então, assim, por ser uma sede do Poder Legislativo, tem toda uma estrutura que precisa ter para poder ser construído. Mas, de coração, a gente gostaria muito que fosse aqui, porque é uma área, olha a visão, muito bonita.
Nesse período, o pôr do sol aqui é maravilhoso. Mas eu falo assim, e para nós, como nós podemos intervir junto à Saneago para que traga esse esgoto para cá? Quem que pode
já?
Falar por nós? Quem,
o
que a gente pode fazer?
Eu estou falando.
Vai, você vai desmontando aí.
Mas, então. Mas vocês, como que já, como
você viu que assim, ela está me atendendo e falando, porque não depende só da Ceneago, depende de Goiânia também. Gente, esgoto é tão engraçado que eu estava numa reunião aqui, ó, no Novo Jundiaí em 2010. Quando foi lançar o esgoto ali? Aí estava aqui o presidente da Ceneago. E ele era do PTB, qual que eu tinha sido eleito. Eu fui eleito em 2008 e assumi em 2009. Aí eu falei, presidente, eu sou do mesmo partido do senhor e moro aqui no Bairro de Lourdes. No Bairro de Lourdes só tem duas quadras que tem esgoto. Que era lá na rua 6, na entrada do Bairro de Lourdes, de lugar nenhum mais. Ele falou assim, vereador, eu vou olhar. E quando for, isso foi na quinta-feira. Quando for segunda-feira, eu vou te dar uma posição. Aí eu fiquei todo alegre, falei, oba, então tá, obrigado. Pegou meu telefone. Segunda-feira meu telefone tocou, era o presidente da Ceneago. Ó, eu já olhei aqui e vou incluir essa região que sou mola aí para poder fazer o esgoto. Vai demorar mais ou menos uns 8 meses para poder começar. 7 meses depois o esgoto começou. Começou na nossa região. Isso foi já quase no final de 2011. Mais ou menos no mês de setembro. Aí eu fui para a reeleição naquele ano 2012. Eu tive 1.587 votos. Eu não ganhei eleição, fiquei como suplente. Acho que não tem nada a ver. Mas quando foi em dezembro, o esgoto chegou ao final do ano, o esgoto parou e nunca mais retornou. Aí agora a gente voltou, né? Aí eu fiz uma conversa, aí fez o esgoto Sambervilha, Filósofo, essas outras áreas que tem casinha popular, porque precisa, existe também. E agora já tem um tempo que eu estou debatendo em relação ao esgoto. Inclusive tem alguns lugares aqui no bairro de Lourdes, ali na rua 10, tem um cidadão lá que construiu lá 12 casas. Ele fez o esgoto por conta própria. E aí tinha umas casas que o esgoto estava passando e eles não estavam ligando, não. Aí eu fui lá na CNA, como o esgoto estava passando, eles ligou. Mas se eu não tivesse lá, não tinha ligado também, não. Então você pode ter certeza. Eu estou brigando, estou lutando para que conclua o esgoto aqui na nossa região. Mais uma pergunta?
Realmente você tem que ver essa questão do esgoto, que já está bem antiga também, né? Ele chegou até na rua de cima e aqui, nesse meio aqui, ele não chegou. Talvez seja mais importante resolver essa questão do esgoto do que a da edificação no local, né? Acho que o cano de 100, ele acabou na rua de cima lá e não conseguiu mais caninho nem de 100 para fazer o esgoto para nós ver aquele ruimzinho que ele falou aí. Entendeu? E morreu ali.
Não é que o cano de 100 acabou, não. É que a empresa que estava aí abandonou e depois foi feita outra licitação. A empresa que ganhou também não quis fazer e agora está tendo outro chamamento. E nesse novo chamamento, infelizmente, aqui a região não está. O que eu estou fazendo? Eu estou brigando para que inclua a nossa região para poder ser concluída. E eu acho que aqui é muito importante. Se nós pudéssemos fazer aqui sem esgoto, você não tinha noção o que é uma edificação do poder legislativo aqui nessa área, para essa região. Um lote como esse aqui, se porventura valer 200, com a edificação da cama aqui, ele vai para 500. Só para o lote, não vai nem condição. Muda completamente a região. Assim, a nossa região, a tendência dela no futuro, cada dia mais, é construção de prédio. Viu, Ipa? Rumo da Chácara Americana, ali no fundo do bairro do Tente Prédio, que já tem. E a tendência é aqui também. Porque o que acontece? Nossos lotes são grandes. A pessoa compra dois lotes, já dá para fazer um prédio. Aqui mesmo tem uma área grande, ó. Futuramente a gente sabe, de repente pode ser prédio também. Porque quando a gente parte os filhos, né, fica doido para poder pegar a herança, muitas vezes vende para poder fazer. Pessoal, vamos fazer a última pergunta aí.
Vereador, boa noite, tudo bem? A questão é a seguinte, falou questão de esgoto, disso, daquilo, só que embaixo aqui tem uma nascente, né? E como esgoto, esse esgoto vai para onde? Vai para a nascente aí para poder feder aqui para baixo aí? Tem essa pergunta, né? Essa questão. O que adianta fazer o esgoto e contaminar a água para baixo e a água que é usada, que a prefeitura usa para urbanização, molhar os jardins da cidade, que pega água ali embaixo, na praia ali, né? Aí a pergunta é, para onde é que vai esse esgoto? Ele vai ser jogado nessa água que nasce aqui em cima, aqui na mata? Ou vai ter um tipo de encanamento aí que joga para outro lugar? Eu já morei em cidade grande, então assim, o esgoto, sinceramente, para mim deveria nem existir. Porque joga no nascente, contamina tudo para baixo. E aí? E as vidas?
Pergunta boa, hein? E a resposta, não sei se você vai gostar, não. Na realidade, a poluição é da forma que está aí hoje. Porque hoje nós temos aqui fosse. O que acontece com a fosse? Vai para baixo, por lençol freal. Então, a partir do momento que tem o esgoto, tem a canalização para levar com a rede de tratamento. Quando você fala de cidade grande, é porque a maioria da cidade grande tem algumas invasões, principalmente perto de nascente ou de casa. Ali as pessoas já fazem a ligação jogando direto o córrego. Igual o que nós temos na água fria aqui, ó, esse córreguinho, o Rio das Antas. Se você for fazer uma caminhada, você vê muitos canos de esgoto já caindo dentro do próprio córrego. Na realidade, gente, quando a gente tem um tratamento de esgoto, o tratamento de esgoto é para poder trazer qualidade de vida, né? Eu, por exemplo, eu como parlamentar, o que eu acho ruim é a forma que os engenheiros da CNA quis fazer o esgoto aqui na nossa cidade, que é o cano de 100. Porque se fosse aí um cano de 400 ou de 600, aí ó, beleza. Porque da forma que a gente bebe hoje, quanto que mudou aqui para essa região, Nós mudamos ali pro lado da onde que é. É o Sofraca e agora está fazendo uma escola ali. Ali tinha várias nascentes, acabou. Hoje só tem a nascente aqui na mata, que desce aqui o córrego. A gente bebia água dali. A água era buscada ali, doutor Carlos, e para a gente poder beber, fazer tudo. Hoje você não pode fazer isso mais. Mas por quê? Porque é o tanto de casa que a gente tem em volta, em todos os lugares aqui, e muitos lugares é fóssil. Queira ou não, a fóssil contamina e contamina sim o lençol freático nosso aqui na nossa cidade. Mais uma pergunta?
Vereador, eu queria dizer que realmente para nós, né, moradores aqui seria um sonho, né, porque só essa a modificação dessa entrada do bairro aqui, acho que já iria virar outra coisa realmente, porque para além desse terreno aqui, aquele de baixo ali também é só lixão. Todo dia que a gente entra aqui no bairro, a gente só vê gente jogando de tudo ali embaixo. Eu queria aproveitar e pedir para o senhor dar uma ajudinha na manutenção da pracinha ali, porque a praça é cuidada pelo Japão, né? Tem esqueci seu nome. Ela mora lá de frente. E os moradores é que pegam o lixo. Porque não tem ninguém que cuida da praça lá. Porque em algumas praças a gente vê que tem alguns funcionários, né, da prefeitura ou terceirizado que cuidam. Lá no bairro de Lourdes mesmo tem. Aqui não tem ninguém. Então são os moradores mesmo que estão cuidando. E o mato lá está crescendo muito, tá? Passou de hora de dar uma manutenção ali. E nos aparelhos também, que está tudo quebrado.
Verdade, inclusive gente, eu estou com um projeto que vai ser colocado lá na Câmara, que chama-se Adote uma Área Poliesportiva. Nós já temos aqui Adote uma Praça. O que acontece? Um morador, ou um comerciante, ou qualquer pessoa pode ir lá e adotar aquela praça para ele tomar conta. De que forma? Ele adota aquela área, aí ele pode construir ali um quiosque e vender ali, ou até mesmo ele pode fazer uma divulgação dos comércios local e eu cuidar da praça. Porque hoje, por mais que a gente tenta, a gente não dá conta de cuidar de tudo. Porque as pessoas pedem que a gente faz benfeitoria na área pública e depois o próprio morador vai lá e destrói. Ele vai lá, quebra, estraga tudo. Eu estava lá no industrial, a gente fez uma arena poliesportiva tão bonita lá, os meninos todos de brincadeira. Eu não sei o que acontece, o povo vai lá e quebra, acaba. Não, então assim, o que a gente tem que fazer? Nós temos que cuidar daquilo que é nosso, não só da nossa casa, porque a área pública é nossa também, é dos nossos filhos. Por exemplo, eu, quando era adolescente, rapazinho, quantas vezes eu vinha jogar bola aqui no nosso campo de terra, né? Disputava campeonato nesse campo, que era tão bom, lotado de gente, né? Então assim, é um local que tem que ter a praça poliesportiva, tá, pessoal? Então, o que eu quero fazer, para a gente poder encerrar, fazer um compromisso com vocês dessa região, igual a gente fez lá no Itália. Se porventura essa área aqui não for escolhida, a gente vai lutar, sim, para que o esgoto chegue nessa região e a gente fazer uma construção aqui que realmente atenda os moradores aqui do Palmares, do Andra, do Bar de Ouro e do Tropical. Igual aquela lenda poliesportiva do Tropical. E foi eu que trouxe aquela lenda poliesportiva ali do Tropical. Então, assim, eu sou atento aqui 24 horas. Eu moro aqui tem 46 anos. Eu trabalho na cidade toda. Mas aqui é onde é a minha casa. Então, assim, tudo que pode ser feito nessa região a gente faz. Eu quero encerrar aqui agradecendo o ex-vereador Valmir Jacinto, cabo Valmir Jacinto. Agradecer ao João Pedro, que é nosso controlador da Câmara, doutor Carlos, que é o nosso diretor legislativo. Cumprimentar aqui o Campinho, que veio nos acompanhar. Cumprimentar aqui os funcionários da Câmara, que está desde cedo aí, movimentando para que a gente possa vir aqui fazer a discussão. E principalmente cumprimentar você, morador, que veio aqui para a gente poder debater sobre a construção do poder legislativo aqui na região leste. Seja ela aqui no Jardim Palmares, ou no Cerejeira, ou no Itália, ou no Morada Nova, tá? Muito obrigado a todos vocês, tá? Quer fazer uma pergunta, irmão? Pois não. Não, você falou uma coisa, você falou uma coisa importante aí. E é um crime que você não tem noção, se a polícia pegar, prende na hora. Tá, nós vamos, a cidade, a gente tinha feito uma licitação e a gente começou a implementar isso, criar os L ponto. Por exemplo, o Arco Verde tem um L ponto, outro, semana foi lá no Jandaia, no Scala, outro L ponto e, tem um, e vai fazer o L ponto aqui na região leste também. O que, que é o L ponto? É um local onde os moradores pegam o seu lixo ou entulho, joga lá naquele local, depois a prefeitura vem, coloca numa caçamba e joga fora. Porque aí o que acontece? Porque nós sabemos que tem muitos carroceiros ou pessoas que têm o seu carro, que tem uma carretinha, e quebra, é uma parede. E não tem aonde colocar. Então, por isso que às vezes ele joga esse entulho na área pública. Mas a partir do momento que nós tivermos o L ponto, aqui na nossa região, vai ter um local exclusivo para o morador ir lá e depositar o entulho. Tá bom, pessoal? Pois não?
Eu cheguei atrasado, não peguei o início da, da reunião. Eu não, não sei quantos bairros estão concorrendo à Câmara.
Na realidade, não são quantos bairros. Nós estamos fazendo audiência aqui na região leste. Tem duas áreas ali no Cerejeira. Cerejeira é esse bairro aqui do lado do Luiz do Campo.
Certo.
Tem duas áreas ali no Molada Nova, mas tem uma que já é descartada porque tinha um lixão. Certo. Então ficou uma área. Tem a área do Itália. Quando você desce ali o Floresta, sobe, você chega de frente à creche, tem uma área de 9 mil metros. E essa área aqui também.
5 ou 6, então?
5. É 6, mas tem uma que não tem como, né?
E qual dessas é a melhor estrutura para receber a Câmara?
Aí a gente está fazendo audiência pública e vai fazer um estudo na segunda-feira, de área por área, para a gente poder, semana que vem, fazer uma definição.
Aqui é o começo do estudo?
O começo são nas 6 áreas.
Tá, aqui é a primeira reunião que eu tô...
Não, que é a segunda, já fizemos das outras já.
Tá, é isso mesmo.
É porque aquela foi um outro formato de construção. Aquele foi uma emenda da deputada federal Magda Mofato, que trouxe exclusivamente para poder fazer daquela forma. A gente vai estar fazendo ali do lado a escola. Na realidade, onde tem aqui Campim, a gente está olhando o projeto que se faz é a quadra onde é aqui Campim lá para poder atender os moradores e os alunos para poder fazer atividade física. Pessoal, então todo mundo aqui é a favor da construção da Câmara na região leste? Lá na Câmara a gente fala assim, os contrários se manifestam. Se ninguém manifestou o contrário, aprovado pela maioria dos presentes. Boa noite, muito obrigado a todos vocês.
Isso aí, meu brother.